Vambora, Jorginho.
São 10h10. Estamos conversando com meus convidados, gente. É verdade. Estou conversando aqui, o Mafra está aqui também junto. E o Mafra me contou a história do Tenente Collor, que comanda o Corpo de Bombeiros Poltronense, meu primeiro convidado dessa manhã, gente. Nossa, para falhar sobre a situação no país. Como é que está o nosso Brasilzão, como é que estão as coisas. E hoje um sábado que amanheceu meio feio, rapaz do céu, mas o solzinho está pintando no pedaço, né? E o nosso time está a postos, evidentemente, para daqui até uma hora trazendo as informações e os nossos convidados. Na recepção, a Carolzinha Ferreira, no departamento técnico, hoje é o Jefinho Tchaikovsky. Na unidade de móvel, Jair Nunes, do departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltauro. E comandando esse timaço de comunicação é o nosso diretor, Kaique Agostinho. Hoje vou trazer aqui o prefeito Anísio de Souza, vou trazer aqui o promotor, Dr. Júlio Ribeiro de Campos Neto. Vou trazer também aqui o professor Dino Coriza, que coordenou aqui um dos maiores jogos escolares na América Latina, que aconteceu aqui em Poltrona, na fase regional, uma semana que ele ficou louco com essa piazada aí de fora. Ele veio aqui junto com a gente. Mas o meu primeiro convidado é o Tenente Collor. Tenente Collor, que foi meu aluno do Germano Lucide. Collor, bom dia.
Bom dia, Britão. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio União. Um prazer estar aqui.
Prazer é meu, rapaz.
Boa lembrança, né? Há uns 30 anos atrás.
Você era piazinho. Quando era quinta série, né, Collor?
Quinta série, então aluno do Cid Gonzaga.
Cid Gonzaga, né, cara?
Então, tivemos a honra de tê-lo como professor e hoje aqui como amigo, companheiro.
Companheiro, cara,
conhecido aí da família aí, que eu admiro muito aí, principalmente seu irmão aí, o Gilberto. Então, é um prazer estar aqui e poder conversar aí e passar algumas orientações aí para a sociedade.
Eu falava com o Mafra me contava a tua vida, o Mafra disse que você... Você criou no quartel do bombeiro porque no corpo de bombeiro porque teu pai também foi bombeiro. E eu inclusive, teu padrinho. Teu padrinho. E hoje você comanda ele no corpo de bombeiros. Que satisfação, que alegria que deve ser, né, Collor?
O bombeiro já está no sangue, né? Então, como você falou, meu pai era bombeiro. Tive o prazer, né, de ser afilhado do Mafra. Até que o Mafra veio para a região aqui a convite do meu pai, né? Gostou tanto que acabou enraizando aqui, né? E também me criei no quartel já, né? Desde pequeno. Assim como o filho do Mafra também se criou, então acho que já vem de berço, né? Então você acaba criando gosto pela instituição e acaba seguindo carreira. Tive o prazer de entrar no bombeiro, vim para Porto União, ainda como soldado, né? Fiquei 15 anos aqui, aí tive a felicidade de passar no concurso de oficiais. Fui para Florianópolis e hoje retorno, hein, com uma grata satisfação de estar comandando essa instituição aí que durante 46 anos, aí, quase 47 anos, vem servindo, atendendo a Porto União e até mesmo a União da Vitória.
Mafra, satisfação tê-lo aqui, Mafra. Obrigado por ter vindo junto com a Collor aqui, para mim é uma alegria tê-lo. A gente que te conhece faz tempo, demos aula inclusive no Círio Gonzaga com o Mafra, nos bons tempos de professor do Mafra também. Eu já estou aposentado, vai fazer um ano e meio. E obrigado, Márcio, por ter vindo aqui, Cocó.
Bom dia, caros ouvintes da Rádio União. É uma satisfação novamente estarmos aqui na Rádio União. E bom dia, Brito. Bom dia, o Tenente Collor, também nosso comandante do Corpo Bombeiro atualmente, né? É uma satisfação novamente poder também dirigir algumas orientações à nossa comunidade Porto União da Vitória e região.
Bacana. Collor, você veja como é a importância do trabalho de vocês, bombeiros. O exército bombeiro, o bombeiro até ganha do exército no aspecto de... Se a classe política, 50% não acredita no político, 80% não tem um candidato certo para votar, para vereador, para prefeito. Diz a pesquisa da Ipsos, não é eu que estou falando. E de repente você pega o corpo de bombeiro, que a população, 90%, acredita no corpo de bombeiro. Que bacana isso, né, cara?
Isso nos deixa muito envaidecido e, pelo mesmo motivo, nos torna responsável por manter esses índices, né? Então, essa é uma responsabilidade muito grande e de manter um trabalho sempre voltado à comunidade com uma prestação de serviço eficaz, eficiente e dando o melhor de si para atender bem a comunidade. Dizer que, né, tivemos um evento aí final de semana passado, bastante crítico, ao qual a gente teve que atuar firme para que pudesse dar um melhor atendimento e uma, restabelecer a normalidade o mais rápido possível.
Isso foi, como é que foi a corporação recebeu o chamado, Cola? Domingo passado.
Domingo passado, então por volta de 8, 8h30, a gente recebeu o comunicado, né? O primeiro comunicado de que haveria ocorrido um evento adverso com característica de um tornado, né? Então, essa é a informação que chegou. Assim que eu soube dessa informação, a gente determinou que fosse deslocado algumas viaturas para dar o primeiro atendimento. E nesse mesmo tempo, a gente acionou a nossa força-tarefa. O que é essa força-tarefa?
Você tem um plantão que tem que ficar assim, preparado para tudo.
Isso.
Fora incêndio, acidente de carro, você tem outro time.
A guarnição, né, de serviço normal, 24 horas, e ainda tem um outro time, né, assim podemos dizer, que é um grupo da Força-Tarefa, que é um grupo formado pelos melhores bombeiros hoje, com uma maior capacidade técnica, né, com cursos de área de busca e resgate em estruturas colapsadas, curso de resgate em áreas deslizadas, busca e resgate em áreas urbanas, rurais, busca terrestre, combate incêndio florestal, enfim, diversas atividades que fogem ao controle do atendimento normal realizado pela guarnição. Essa força-tarefa é por batalhão. Hoje nós somos 14 leões, compostos por 12 homens cada batalhão, pronto emprego para qualquer local do estado, até mesmo fora, e mais 12 em stand-by. Então são acima de 150 bombeiros, né, que podem ser mobilizados em qualquer local do estado para dar um atendimento. Então, vem bombeiros de todos os municípios, né? No nosso batalhão são 11 municípios, onde vem bombeiros de todos esses municípios para dar auxílio, no caso Porto União, União da Vitória, se fosse necessário, viriam esse grupo aí de 12 homens imediatamente. Assim, outros batalhões próximos também poderiam mandar um efetivo para nos auxiliar numa situação mais grave, como já aconteceu diversas vezes em casos de enchente, né, que frequentemente assola a nossa cidade. Mas a nossa força-tarefa estava em stand-by. A gente não precisou chamar todos os homens do batalhão, a gente chamou os nossos que estavam em casa de folga e vieram nos auxiliar. Também vieram os bombeiros comunitários, né, que estão sempre dispostos a nos auxiliar também. E no local a gente contou também com o auxílio, né, e a colaboração da Polícia Militar, que estava no local, nos auxiliou. A população local, né, que não foram atingidas ou que estavam em condições de ajudar, auxiliaram para que a gente pudesse chegar lá no local. Então, um evento que causou uma grande destruição. Felizmente foi numa área rural. Que se esse mesmo evento ocorresse numa área urbana, poderíamos dizer com certeza que teriam centenas de vítimas.
Você vê, rapaz.
E lá no local.
E chegando lá, Cola, foi feio mesmo? Você como menino, mas como comandante, já tinha visto um troço desse?
É, uma situação como essa a gente não tinha registro, né? Nosso histórico ali. Apesar de a gente já ter pego alguns vendavais, né, que causaram uma área extensa, mas não com a gravidade com que ocorreu lá. É uma grande destruição, cena de guerra mesmo. Felizmente foi numa área rural, né? Uma baixa densidade populacional e residencial que
seria
facilitou.
Um patamento, seria uma tragédia.
Seria uma tragédia, um desastre de grandes proporções. E a gente tem que estar preparado, né, para atuar numa situação real como essa.
Para chegar no local, eu vi até em foto que vocês já foram serrando árvore para tentar passar na estrada.
Tivemos muita dificuldade para chegar no local, diversas estradas totalmente bloqueadas. Então a gente teve que optar o menor caminho. A gente vai atuar nesse caminho aqui. Então, nesse caminho aqui a gente optou por abrir o acesso, né, porque não haveria outra maneira. A gente já deslocou alguns bombeiros para avançarem, né, pela mata para chegar no local para ver a situação, prestar o atendimento às vítimas. Enquanto isso, a gente montou uma força-tarefa ali para para abrir, cortar a árvore, arrastá-las para dar passagem para as viaturas. É, as viaturas maiores, né, nosso caminhão aí teve grande dificuldade, né, de acesso. Algumas estradas ainda um pouco, como posso dizer, desbarrancando, né? Então foi bem à noite, com chuva, então. Mas a gente está acostumado, né, com essas adversidades, então não, a gente faz de tudo aí para atender o mais rápido possível.
Fatalidade da morte de uma pessoa de 54 anos, a casa caiu em cima dele, qual?
Na verdade, a casa não caiu, ela foi arrancada fora, né? Ela não sobrou.
Ah, foi arrancada.
Ela não desmoronou, né? Uhum. Ela foi espalhada pela região ali, porque pela magnitude da força dos ventos.
E ele morreu por tudo que caiu em cima dele?
Provavelmente, porque a informação que chegou a nós, os dois estavam dentro da residência. Um, infelizmente, conseguiu se salvar. Mas as vítimas, quanto aos materiais da residência, chegaram a voar pelos ares, né? Então provavelmente ou ele bateu com alguma estrutura da casa ou alguma dessas estruturas veio a bater, né? Que a gente visualizou no local lá, uma forte pancada na cabeça ali.
Eu até falei com o advogado Martim Canivelli, que vocês conhecem, um belo advogado, o cara do interior de Sobres. Você fala que nunca viu vaca voar, mas voou vaca. Voou vaca, voou carneiro, voou tudo. Foi um vendaval com velocidade de quanto, Vento Cola? Foi projetado?
Ali civil? Não foi determinado a velocidade que houve os ventos lá no local. A Defesa Civil caracterizou como uma microexplosão, né? Microexplosão ou tornado, diferente do termo utilizado, foi uma forte, né, correnteza de vento ali, que causou uma destruição e com certeza passou de 150 a 200 km por hora.
As árvores, cara, parecia que tinham sido podadas, né, Cor?
Não, foi totalmente como se fosse roçado.
Roçado, né?
Como se fosse roçado um capim ali, porque as árvores, eucaliptos, pinheiros, araucárias de diâmetros consideráveis, não sobrou nada. Árvores arrancadas com raiz e tudo. Foi um fenômeno, sim, bem, bem diferente aí, que causou um sério dano aí.
Eu até vi uma reportagem na televisão e dois amigos meus, dois professores, o Bernardo Knapp e a esposa, ele disse que foi um salvo porque na casa dele tinha uma sala com laje pré-moldada. Foi ali que eles se esconderam, porque disse que a coisa foi terrível mesmo, que ele levou, varreu a casa dele, né, cara, os telhados. E ele foi salvo por isso, graças a Deus, seria mais vítima. Uma vítima fatal, eu tive mais vítimas assim que vocês atenderam, Cola?
Não, teve bastante pessoas desalojadas, né? Felizmente, algumas saíram minutos antes do evento. Você
vê,
tiveram a sorte, a felicidade ali, como os chavala ali, saíram da residência lá por volta de 6:30, 6 horas. E logo em seguida veio aquele o fenômeno lá que arrasou a residência deles. Então tiveram sorte, né? Assim como o casal ali, Knapp, que também a residência deles era, de certa forma, mais resistente que a do chacreiro lá, que infelizmente veio óbito. Mas apesar de ter uma estrutura mais resistente, com laje, né, ela sofreu grandes avarias, né, poderia até ter desabado, né, mas felizmente tiveram sorte, o telhado foi totalmente retirado da casa, foi parar ao lado, né, muitas árvores foram arrancadas com raiz e tudo, né, ao lado da residência. Então, se for ver, a área ali foi bem atingida, mas tiveram sorte ali.
Cara, eu ontem comentei no programa do Britão, ontem às 5 da tarde, que eu tenho um programa das 5 às 6, a atitude de vocês, do Corpo de Bombeiro, na proteção que vocês fizeram no domingo à noite, no resgate, um cachorro, o escombro todo desmontado da casa, em cima de um colchão cheio de entulho, e ele conseguiu achar um pedacinho para ele ficar ali. Vocês trouxeram ele para o quartel, deram atendimento para ele, comidinha, ele passou o susto, e dois dias depois, os herdeiros, os parentes dos donos do cachorro, vieram buscar. Que atitude bacana do ser humano na proteção animal também, né, Cola? Leva um abraço aos soldados que fizeram isso teu, porque chamou atenção, inclusive, na rede social, esse fato. Depois de atender todo mundo, viu quem estava machucado, uma morte, vira o animalzinho vivo num cantinho, quietinho, numa cama, num pedacinho de colchão, e resgataram o bichinho e foi entregue agora para os donos. Que bacana essa atitude, né?
Essa história aí repercutiu positivamente aí nos meios sociais. Na noite de domingo ainda, na madrugada ainda, depois que todas as equipes foram embora, eu fui a última equipe a sair do local, e a gente se deparou com essa cena, né? Que a gente saía do local, outros imóveis, verificar se não haviam mais vítimas. Aí, enquanto a gente aguardava o ML vir resgatar o corpo lá, e a gente, o ML compareceu ao local, né, fez o trabalho deles, e a gente ainda permaneceu lá, verificando os escombros, se não havia possibilidade de outras vítimas lá. E a gente se deparou com essa cena desse animalzinho, e nos sensibilizou, né, por ele estar ali, naquela residência totalmente destruída, né, perdido, assustado, né, e a gente decidiu, então, capturá-lo, né, resgatá-lo ali e levar para o quartel para alimentá-lo, e a corporação recebeu muito bem, até roupinha compraram para ele. E daí nos dias seguintes a gente procurou, né, o local lá, avisar, né, os residentes lá, que se alguém procurasse, né, o animal se encontrava no quartel e estava sendo bem cuidado, né. E compareceram ao quartel, a gente fez a entrega lá, ficaram muito felizes, né? E acho que é um dever cumprido, né? Não importa se é uma pessoa, se é um animal, todo merece respeito e um cuidado adequado.
Parabéns para vocês, as meninas aí, as protetoras independentes, elas são apaixonadas pelos bombeiros, estão apaixonadas ainda mais pelo trabalho que vocês fizeram nesse aspecto de resgate desse cachorro. Depois que tudo estava serenado, gente, tudo rescaldo, tudo feito, trouxeram o animalzinho aqui para o quartel, liberaram com o bichinho e foi entregue para o dono, faceiro da vida. É o animalzinho, né, cara? E a gente que tem animal em casa de estimação, como eu tenho também um, a gente sabe a falta que esse bichinho faz para a gente e o bem que ele faz para as crianças e para quem tem um animalzinho de estimação em casa. Uma bela atitude que tem que ser louvada realmente aos homens do Corpo de Porto União por tomar essa iniciativa. Eu achei bacana na rede social que o mundo inteiro viu a atitude do Corpo de Bombeiro de Porto União nesse momento crucial que a comunidade inteira passou. Disse na Antecola que vocês ouviram que infelizmente foi no interior com pouca residência, porque você pega na cidade, com certeza a desgraceira ia ser maior. Engraçado, Cola, que você é menino, em comparação a mim, ao Mafra. Mas eu me recordei, Mafra, do episódio que aconteceu ali em Valões, cara, 1939, me parece, que aquilo rasgou tudo também. É história também, a gente não é dessa época, mas a gente aprendeu um pouquinho de história. Deu um troço tipo parecido com isso aqui que deu no interior de Porto União. Mas o cara ceifou vida, arrebentou. Você lembra dessa história, Mafra? História, né?
O Brits não é da minha época, mas esse foi em Valinhos.
Valinhos,
né? Esse fenômeno.
Valinhos foi... é São Pascoal ou o que que é?
É a região ali, exatamente, que não sei para qual pertence, mas é Irinhópolis, né? Esse evento foi até, eu acho, um troço, uma coisa semelhante a esse que aconteceu domingo passado, né? Verdade. Mas foi, se não me falha a memória, em 1958. Está fazendo 58 anos esse ano, né? Porque é 2016, né? Então foi uma tragédia sem precedente também na época, né? Com certeza foi menos a situação de contra as pessoas, né?
Poucas.
Até porque a população era menos na época, né? Mas foi de extrema... uma grande dificuldade para todo mundo na época, né? Destruição total, né, em questão de mata e mesmo as residências que tinha, que era uma região talvez não tão habitada quanto hoje, né? Mas foi assustador também que a população, os mais antigo que ainda reside na área, na região, com certeza se lembra muito bem dessa situação.
Não esquece, né?
Mas não me falha a memória, foi em 1958.
O professor meu me ligou, estava comentando isso na rádio, ele me contou a idade, mas a data, mas eu não me recordo a data que me colocou. Mas já me lembrei que foi um fenômeno parecido com esse que aconteceu em todo Porto Mel. Bom, começaram a trabalhar domingo, a hora que veio a informação, quase o Corpo de Bombeiros começou a atuar e quase que terminou, Cola.
Bom, vou dizer que a gente não terminou, né? A gente permaneceu durante toda a madrugada, depois que a gente terminou o resgate às vítimas, que não tinha informação de que haviam mais vítimas, a gente continuou fazendo a liberação das estradas que estavam bloqueadas. Então a gente, com o acionamento dos integrantes da Força Tarefa, a gente continuou cortando árvores durante toda a madrugada ali e liberando o fluxo de veículos, né, pelo menos que passasse um carro ali para dar fluxo, né, e se preciso fosse, né, prestar um atendimento a outras comunidades ali que não ficassem isoladas, né, e dependesse ali de um socorro, alguma coisa assim parecida. A gente continuou durante até amanhã e no dia seguinte já iniciou as vistorias em outros imóveis, porque durante a noite você não tinha a geração do desastre. Então, porque você, a noite ela te limita muito campo visual, né? Então a gente visitou os imóveis atingidos ali, né? Então a gente teve uma abrangência maior, viu a real situação do estrago, né? Que é uma área muito grande, mas felizmente não teve registro de outras vítimas, né? O que deixou nós mais tranquilos, mais felizes, assim, nesse sentido. E também não precisou acionar recursos adicionais, né, de fora.
Vocês mesmo deram conta?
Damos conta, né, com o efetivo local, né? Mas se preciso fosse, a gente acionaria outros batalhões aí para nos auxiliar com pessoas capacitadas, né, bem especialistas em áreas de desastres.
Quando acontece o nome desse, o bombeiro também faz parte da Defesa Civil. A Defesa Civil automaticamente funciona?
Funciona, né? Até
é acionada a Defesa Civil?
É acionada, a gente tem um grupo, né, de integrantes de várias entidades e instituições que atuam numa situação de desastre. Então, imediatamente, quando eu soube do fato, eu mandei um comunicado para o grupo de Defesa Civil, que a gente criou, né, um WhatsApp ali para facilitar a comunicação entre as entidades aí. Já mandei um comunicado para a Defesa Civil, que havia uma informação que haveria ocorrido um evento adverso e que estaríamos deslocando para o local. Imediatamente, as outras entidades já foram se antecipando para ver quais as medidas de cada um, tanto a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Regional, né, Estadual, outros órgãos da Prefeitura, setor de obras, enfim, várias entidades aí de ação social que já se antecipam, né? Não esperam o dia amanhecer para tomar as medidas necessárias. Então, o que em parte ajudou a restabelecer a normalidade naquela região. A gente tem que estar sempre preparado e se antecipar, não esperar que o evento ocorra e a gente passe a atuar a partir daí. Infelizmente, a gente não teve a informação meteorológica nos alertando. Porque normalmente, eu tenho o costume de sempre estar visualizando. E no domingo eu tinha consultado Defesa Civil, o site da Defesa Civil, e a informação de que a previsão de chuva, né, de chuva no sul do estado, aqui é tempo nublado, como está hoje, né? Então, não havia previsão nem de chuva. Aí, à tarde, começou a chover, né? Final da tarde, eu consultei de novo meteorologia para ter essa certeza. Eu falei, será que eu não observei direito, né? E também não recebi nenhum comunicado. Mas acessei de novo minutos antes, também não tinha informação, né, de ventos ou algo parecido, que a gente ficasse em alerta, né? E 15 minutos, confirmou que não havia necessidade de preocupação, mas 15 minutos depois o chefe de socorro me liga informando dessa... E a chuva começou a ficar um pouco mais forte, né? Daí veio essa informação, e que nos pegou, de certa forma, de surpresa, né? Se você está preparado para um evento, você já se mobiliza e já dá um... vai muito mais preparado para uma situação dessa. Mas, como eu falei, a comunicação facilita. Quando eu tava saindo do quartel, já chegou o diretor da Defesa Civil, lá o Júlio Chercos, que já nos acompanhou, né, durante o movimento. Até então ele também pôde observar a dificuldade lá no local. Uns meses antes eu já tinha entrado em contato, já havia solicitado lonas, né? Porque nossa região sabe o que é. Eventualmente acontece um vendaval, um granizo, e a gente sempre tem uma lona lá à disposição para vai atender, né, a população, e já dá assistência na hora, né? Foi o que aconteceu, a gente já levou lona lá no local. Enquanto a gente já estava abrindo acesso para chegar lá, eu já estava distribuindo lonas para os imóveis lá que estavam atingidos parcialmente, né? Apenas destelhado uma parte do imóvel. A gente já estava prestando uma assistência imediata. Então, isso dá uma resposta rápida e eficiente para a comunidade.
Que bacana isso, cara. Foi um trabalho fenomenal do Corpo de Bombeiros. Por isso a tua presença aqui no programa, para dizer que não é fácil quando acontece uma desgraceira dessa. E as autoridades estiveram presentes. Esteve aqui a autoridade maior do governo Raimundo Colombo, visitando na sequência, na segunda ou terça-feira, né, Colombo?
Na segunda-feira já, né, veio o nosso helicóptero Arcanjo, do estado do Corpo de Bombeiros, e trouxe o secretário da Defesa Civil, veio verificar, né, e prestar também uma assistência para essas pessoas atingidas, né, e deixando a Defesa Civil estadual à disposição, né, o Edson, que é o coordenador regional de Canoinhas, ele recebendo a comunicação, imediatamente deslocou para o local. Assim que eu cheguei lá, já passei as coordenadas. Então, que facilitava a chegada das equipes que não conheciam a região, né? Para nós, que a gente conhecia, né, a gente teve que alterar as rotas durante o caminho, já foi difícil. Imagine aquelas pessoas que não conheciam, né? Então, já mandei as coordenadas geográficas, né? Então, quem tinha GPS já facilitava a chegada no local. Então, acho que a gente tem que trabalhar sempre com uma preocupação de fazer o melhor serviço, né? E estar bem preparado para dar uma resposta mais adequada.
Vocês são quanto efetivo hoje?
Hoje nós somos 8 bombeiros, né? Divididos entre 3 guarnições e e o expediente, né, que presta serviço.
É pouco o suficiente? Precisa mais? Como é que está?
É pouco, mas como nosso estado vive um problema sério, né, questão de número de efetivo, se for levar em consideração outros municípios, a gente está consideravelmente bem. Então, não gosto nem de falar isso, né, Mafra, porque senão capaz daqui a pouco está tirando gente. Mas é uma realidade hoje, né? Você tem que fazer mais com menos, né? Então, a gente tem que trabalhar sempre buscando a eficiência do atendimento. A gente é servidor público e entender a real situação do país, né? Que não pode ter exagero, né? Então, a gente tem que fazer mais com menos. e contar com o auxílio da comunidade, né? Então, por isso que a gente tem diversos cursos aí disponíveis para a comunidade, dando um atendimento, dando uma orientação, prestando, capacitando esse cidadão para que ele saiba agir numa situação de emergência. Não seja mais um a depender do Corpo de Bombeiros, e sim mais um a somar e saber como atuar, e saber como ajudar. E o Brasil, o Corpo de Bombeiros tem que estar integrado com a comunidade, né? Capacitando e somando forças.
Santa Catarina é uma coisa diferente, cara. Existe lá bombeiro voluntário, bombeiro comunitário, tá? E bombeiro que é bombeiro, que tem que fazer curso para ser bombeiro. Vocês eram atrelados à Polícia Militar, hoje vocês não são mais, né? Não são mais, né?
Não, não, desde 2004.
E o que, que é o bombeiro voluntário e o que, que é o bombeiro comunitário? Esses caras recebem dinheiro por mês?
Então, é o bombeiro militar, né?
Esse é o concursado,
Profissional que presta concurso, é um contratado pelo Estado, recebe um treinamento longo e para poder atuar como bombeiro. Existe o bombeiro comunitário, que é um programa institucional, né, do Corpo de Bombeiros, onde visa capacitar o cidadão da comunidade para que ele possa atuar como bombeiro comunitário, prestando um serviço voluntário. Ele presta um serviço voluntário, mas ele é chamado de bombeiro comunitário. Então ele não recebe nada para isso, né? É por amor à camisa, por querer ajudar a população, se sente realizado. Então, até já quero deixar meus parabéns aí, né? Meu reconhecimento. Eu que, trabalhando aqui durante 10 anos, fui coordenador do serviço voluntário no Corpo de Bombeiros aqui de Porto União. Acompanhei diversas turmas que foram formadas aí. Então, quero deixar meu abraço aí a todos que estiverem ouvindo aí. E existe o bombeiro voluntário, que ele não é ligado à instituição. Ele é um bombeiro que a gente chama de privado, porque é contratado, né, para prestar um serviço.
Isso, tem Joinville, tem Jaraguá do Sul, que eu conheço.
Joinville, né? Jaraguá, Caçador, Concórdia e alguns outros municípios em menor quantidade, né? Mas a gente, a corporação, ela tenta aproximar as instituições, né, para que trabalhem juntos, em sintonia, em parceria, somando esforços e não dividindo territórios, brigando por atendimento, brigando por questão de fiscalizações. E, infelizmente, ainda a gente tem alguns problemas em alguns municípios, né? Mas que, com o trabalho nosso, a gente tenta mudar essa questão aí, e para que a gente some uma força única no Estado, para trabalhar sempre junto em prol da comunidade.
Lá em Jaraguá, eu fui até com o vereador Joaquim Beleveira Filho conhecer a estrutura que o companheiro voluntário tem. Engraçado que eles começam quando criança, rapaz, com 7, 8 anos. E eu me lembro que o ano que eu fui lá, o menino que comandava o bombeiro, começou quando criança e era o comandante do Corpo de Bombeiros naquele ano que eu fui lá. E é bombeiro voluntário, como se diz, é privado. Quem paga isso é a sociedade, né? As empresas, a população e tal, que paga o salário desse pessoal, né?
Para manter um efetivo 24 horas por dia, você não consegue apenas com um serviço voluntário. Você tem que ter um efetivo contratado, registrado, concursado, para que preste um serviço 24 horas.
Não tem briga entre a corporação, você falou que não tem, entre o voluntário e o Corpo de Bombeiros, em si, não?
A gente tem alguns problemas
de unificar tudo isso.
Tem alguns problemas, questões de fiscalização, né? Esse município, a resistência que o bombeiro fiscalize, exerça o papel de poder de polícia administrativa, né? Fiscalizando, vistoriando. Mas acho que isso aí tende a ser superado, né? A questão operacional, como você falou, eu trabalhei em São Bento ali, atendia muita ocorrência ali na Serra Dona Francisca ali, atuei diversas vezes ali com os bombeiros voluntários de Joinville. Questão operacional não existe problema, não existe questão de ego, né, para atendimento à ocorrência. Então, existe uma harmonia, existe poucas pessoas, né, mal intencionadas, que às vezes acabam criando, fantasiando uma situação complicada e que às vezes acaba prejudicando ambas as corporações, né? Que daí a população, ela não entende e acaba ficando perdida, né? Ou defende o bombeiro voluntário, ou defende o bombeiro militar. Na verdade, você tem que defender o bombeiro.
Sim.
Né? Ela quer ser bem atendida, quer uma fiscalização bem feita, para que não ocorram desastres e depois questionando por que não fiscalizou direito, por que não orientou, por que não capacitou. Então, acho que a gente tende a superar isso aí e somar esforços e integrar tanto a comunidade quanto o bombeiro militar, o bombeiro comunitário, o bombeiro voluntário, para que todos ajam de uma maneira única e em prol da sociedade.
Eu quero te comprar, rapaz, pela coragem que você teve esses dias aí. Até porque a população precisa acreditar que tem que ter segurança, cara. Dia desses, você, numa formatura, pediu para que fosse cumprido no Cine Ópera a quantia de pessoas que ali cabe. Não sei se é 870, 970, 770, mas que tinha 1.500 pessoas. Aí eu já me lembrei da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, cara. Meu Deus do céu, morreu quase que 300 pessoas naquela boate. Evidentemente que você tá antevendo uma desgraça. Lógico, eu também torço que não aconteça nada. O Cine Ópera até, se não me engano, tem uma saída, duas, três saídas. Mas eu acho que se é lei 770, não pode ser 771. É culpa tua, não. Eu acho que é culpa do camarada que coordena o evento. Esse cara tem que, além de ter a licença do Corpo de Bombeiros, para mim tem que ter, para funcionar num evento dessa natureza, mas tem que ser cumprido o número que está naquela plaquinha ali que vocês autorizam, né? Cola, é isso?
É isso mesmo. Todo o local disponível para promover um evento, ele é feito uma análise de projeto, estudo de saídas de emergência, para você determinar a capacidade daquele local. Se naquele estudo foi previsto 500 pessoas, é 500 pessoas. Por mais que o espaço às vezes permita...
Mais 30, mais 40?
Mais 500, não importa. A capacidade liberada para o evento, para aquele local, é 500 pessoas. Porque aquelas pessoas, aquelas 500 pessoas, em determinado X, elas vão ter tempo suficiente para sair numa situação de emergência. Um incêndio, um pânico, um tumulto, seja lá qual for o evento, mas ela tem condições de sair com segurança. O que ocorreu lá no Cine Ópera, houve um evento, né? Um palestrante lá, houve a denúncia. E sempre quando há denúncia, a gente tem que ir no local e averiguar se realmente existe essa confirma, né, a situação da denúncia ou não. A gente, como órgão público, a gente tem o dever de prestar esse serviço. E a gente recebeu essa denúncia no primeiro evento, e nós estávamos numa operação. Então, quando a gente chegou no evento, o evento já estava terminando, já estava próximo ao final. Então a gente chamou o responsável pelo evento, né, o senhor Albari, informou que teríamos que interditar o evento, né, porque todo local de evento ele tem que ter um controle de público, seja mecânico, manual, enfim, tem que ter algum... Se não tem um controle de público, você não tem como determinar essa capacidade de público, você tem que contar um por um. Ou tira todo mundo e vai contando.
Vai entrando,
verdade? A pessoa tem que ter um controle de público. Se ela não tem, e você não tem como adivinhar se é 500, é 590, só no visual, você tem que contar. Mas lá é tranquilo porque é pessoas sentadas. É 815 pessoas sentadas e tava todos os corredores. Então a gente, tá interditando o evento, né? Mas como o evento já estava no final, acabou antecipando o final, e aí as pessoas que estavam lá não perceberam que o evento tinha sido interditado, nesse primeiro denúncia. Aí, né, isso não foi no final de semana, na semana seguinte...
uma formatura.
Na segunda-feira a gente chamou o responsável lá e explicou a situação, né, que todo evento... tem que ter, hoje tem que ser respeitado o limite máximo, capacidade máxima de pessoas, né? E ele entendeu, né? O Sobre entendeu. A gente até orientou, né, que ele fizesse contratos, né? Já que ele aloca para eventos diversos, formatura, teatros, enfim. Que fizesse um contrato e já assinou tipo, um contrato, que a capacidade pública é tanto, apesar de ter a placa lá na entrada, que... ele deve solicitar, todo evento deve solicitar autorização para o bombeiro, porque muitos, principalmente formaturas, né, instalam tecidos, não sei, isso causa um risco gigantesco para a população, para o público que está utilizando aquele espaço, porque ele não sabe se aquele tecido é anti-chama, não propagante. E então, para isso, a pessoa ela tem que apresentar laudos, né? Responsável técnico, dizendo que aquele tecido passou por um ensaio e não vai causar incêndio, você pegar fogo não vai se propagar e aumentar a liberação de gases, enfim. Então, é um técnico que tem que ser feito para cada evento. Aí houve essa formatura, né?
Até foi legal a atuação dele, o Corpo Bombeiro, gente, que eu soube. Foram lá e o pessoal vazou, saiu. E a cerimônia continuou, mas com número limitado. Que formatura uma desgraça, porque vai a avó, vai o avô, vai o cachorro, o gato, vai todo mundo, rapaz do céu. E não tem, deu 800, no mínimo estava com 1.600 a capacidade. Evidente que o pessoal saiu, vazou, ficou os números necessários e o evento terminou, né, Cola?
Naquele evento seguinte, o seu Mari, ele entendeu nossa... fez um contrato com a empresa, só que a empresa ela, né, usou, de certa forma, de má fé, porque ela não solicitou a vistoria para o Corpo de Bombeiros. Então, por esse motivo, foi autuada, foi multada, né, por promover eventos sem segurança. Haviam tecidos no local lá, sem laudo, causando grave risco. Existe a questão do... pô, espera 4, 5 anos para se formar. Daí, no dia da formatura, chega o bombeiro e interdita o evento. Então, a gente teve muita responsabilidade nessa... né? Para que não houvesse a interdição total, né? E sim parcial, retirando o excesso, né? Então, foi o que a gente fez, né? Pediu para que aquelas pessoas que estivessem em pé, né, além da capacidade de público, saíssem, né? Infelizmente alguns pais ficaram de fora, mas houve o entendimento de que pudesse autorizar as pessoas que não eram pais, né, e trocasse com apenas os amigos, colegas, né, dos formandos. Foi o que foi feito, né? Então a gente soube administrar essa situação, né, mas poderia até
acabar com o evento,
né? Uhum, mas a gente tem que ter essa noção aí, essa responsabilidade também, preservando a vida, né, em primeiro lugar. Se houvesse risco iminente de vida, a gente cessaria todo, retiraria todo o pessoal, né? Mas não foi preciso. Então a gente acabou gerenciando da melhor maneira possível e fica a orientação, né? Para que...
para o pessoal que organiza evento. Tem que ter autorização do bombeiro e a capacidade. Não é menos um e mais um. Se é 900 ou é 900. Eles têm que entender que é lei, né, Cola?
É lei.
O povo esquece. O povo já esqueceu o Botquisca, que morou 300 pessoas, né, Cola? Mas... não pode esquecer uma
tragédia. Não, mas o bombeiro não vai esquecer e vai estar cobrando. Uhum. Não é questão de ser chato ou não. É preservar a vida da população.
Minha filha, meu filho, minha mulher, minha mãe. Pô, você está preservando a vida de todo mundo que vai no evento desse, né, cara?
E todo evento hoje que você vai, tem um brigadista lá, contratado, né? uma exigência do Corpo de Bombeiros hoje, tem um brigadista lá para dar um atendimento à população que está utilizando, para verificar a real situação dos sistemas preventivos. Até eles fazem ao final do evento, fazem um relatório, que nos enviam para o quartel, informando como que foi o evento, o público.
Esse brigadista é da área?
É da área, ele tem que ser credenciado pelo Corpo de Bombeiros. Ele faz uma prova, né? Ele faz uma prova e se credencia por 2 anos. Então, por 2 anos ele está apto a prestar serviço como brigadista particular. Então, hoje, todo evento acima de 500 pessoas tem que ter no mínimo um brigadista. E conforme a capacidade do local, vai aumentando essa exigência. Então, no mínimo um, né, para reuniões, locais de reunião de público, acima de 1.000, 2, e assim vai aumentando conforme a necessidade.
Bom, é bom para as escolas e faculdades saber que a lei tem que ser obedecida, gente. Esse país agora está sendo passado a limpo, graças a Deus, com a Lava Jato, a gente está acreditando cada vez mais na justiça, mas é aquela, você é guri, mas o Mafra se lembra disso, é aquela famosa lei do Gerson, cara, né? Vamos levar vantagem em alguma coisa. O Gerson era um craque de futebol que fazia propaganda para o cigarro, mistura fina e dizia, eu gosto de levar vantagem em tudo. E nisso não tem levar vantagem, porque você pode morrer alguém na tua família num evento desse. Por isso, e o cara, por incrível que cada show que eu vou, eu vejo para onde é que eu vou sair se acontecer alguma coisa. Eu tenho o maior medo do mundo, rapaz do céu, de multidão. Então eu digo, onde é que eu vou correr se acontecer alguma coisa? Eu tenho que me precaver para onde é que eu vou sair aqui, cara. Por isso que eu digo, a função do Corpo de Bombeiros é primordial. Mário Patrúnio, que não foi vereador aqui há 30 anos, pediu autorização, fez uma lei municipal para circos e parques tem que passar pelo aval do Corpo de Bombeiros. Se é cumprido essa lei, não sei, mas tem lei municipal para isso. Porque eu me supor, caiu uma vez aqui um circo, aquelas troças de madeira, quando eu fiquei sentado, o garçom não morou ninguém. Mas precisa, com parque, circo, tem que ter o Corpo de Bombeiro dando alvará de licença, a segurança para que funcione e que não mate pessoas. Porque depois que mata, fica fácil falar, né, Cola? Vocês bombeiros estão antevendo o que pode acontecer, né?
Todo o promotor de evento ele tem que, infelizmente não é cultural ainda, mas deve ser a preocupação número um, né? Seria a segurança. Mas está lá o bombeiro para orientar, fiscalizar e pedir melhorias necessárias. Nós tivemos até ter um filho de um coronel já da reserva que morreu num parque eletrocutado.
Esse bicho.
Então a gente tem uma preocupação com a questão da segurança muito séria e às vezes detalhezinho que pode fazer diferença numa situação. Então às vezes é bom que ser chato, tem que cobrar, mas para todo mundo vá lá no evento, se divirta e seja feliz, né? E volte para casa com segurança. O pai deixa o filho ir numa boate, num clube, para se divertir, né? Mas se quer retorno, quer que ele volte para casa bem, com segurança, né? E essa é uma preocupação do bombeiro e tem que agir assim, não tem outra maneira.
Pois é, né, Brito, ainda queria só complementar. Nós temos que parar de pensar que as tragédias só acontecem na casa dos outros e na vida dos outros, né? Acontece dentro da nossa casa também, né? Isso aí a gente tem que sempre ter em mente isso aí. E como aconteceu na Boate Kiss, mais recentemente, aliás, um pouco anterior a isso, lá em Buenos Aires também, uma grande discoteca, morreu lá, nossa, 160 jovens, né? E falou em circo também, um circo vai pegar fogo sim, porque quem se lembra ou quiser pesquisar o circo do Rio de Janeiro, que em 1960 morreu 500 e poucas pessoas num circo lá no Rio de Janeiro. E em Taubaté também aconteceu uma tragédia num asilo de idosos lá que morreu também 150 pessoas, né? E tantas outras por aí afora, né? Que, que, que morre, né? Então, os incêndios matam mais gente que em todas as guerras juntas. Isso aí já é estatística, é comprovado. Então, isso acontece diuturnamente acontecendo no mundo, uma tragédia dessa natureza. Então, vale a pena nós respeitarmos, porque vamos que um dia acontece na nossa cidade. Ah, mas está acontecendo lá fora, ou no outro país, ou em outro estado. Mas pode acontecer aqui com nós também. Então, sempre temos que estar em condições de se proteger e proteger o nosso cidadão também, né?
O nosso grupo Velho Vale Comunicação faz uma parceria com a Farplay Eventos. Trouxe Fernando Sorocaba, trouxe uma porrada de show aí, eu vou em todos. Mas o quesito maior desse contrato nosso com a Farplay, segundo meu chefe, que é um guri, Kaique Agostini, é a segurança. Se é 5 mil pessoas, é 5 mil, não é 5 mil e um, cara. É 5 mil. Não queira ganhar dinheiro a mais em cima de nós. Lógico que essa parceria está dando certo até agora pela responsabilidade da Farplay Eventos, o Metelski que comanda a Farplay, e do nosso grupo. Graças a Deus, até hoje não aconteceu nada. A gente prisma efetivamente por um evento dessa natureza, dessa magnitude, que é submeter 5 mil caras aí num show, foi um espetáculo de passagem, mas com segurança de entrada e segurança de saída. Quando eu quero te agradecer, foram uma hora de conversa. Eu tinha que fazer uma pergunta para fazer. Eu dei uma pesquisada, aprendi. Você viu com uma rede social bacana. Eu estava vendo uma rede social, Cola, que é comum na minha sala, por exemplo, tem um rabicho com 3 tomadas para ligar o celular. Como eu tenho 3 celulares naquela casa, o cara chega e já mete ali no rabicho, só que o rabicho fica ligado. Eu aprendi, lendo na rede social, de que uma criança mordeu aquele negocinho que vai no celular e levou um choque. Mas a transformação que vem da parede até o celular não é muito perigosa. O perigoso é a criança morder o fio, aí pode ser eletrocutado e pode morrer, né, Colo?
É, a questão... Né?
É uma coisa simples que a população não olha, né?
É um risco que a gente tem em casa, né? E não se dá atenção, devida atenção, né? Existem dispositivos desse tipo de segurança que, se você tiver bem instalado, ele evita que uma pessoa tome um choque, né? É um disjuntor, uma espécie de disjuntor que ele desarma quando há uma fuga de corrente, né? Então, é uma proteção que você pode ter na sua residência, só que ele deve ter bem instalado, né? Porque senão qualquer aparelho acaba desligando. Então, por isso que muita gente acaba não utilizando. E até eu procurei aqui alguns locais para vender e você acaba não encontrando. Sim. Porque não é cultura do brasileiro, mas é uma exigência até das normas, né, de instalação elétrica, esse equipamento aí para locais principalmente úmidos, né, como banheiro e áreas externas, ele é exigido. Mas não é a cultura, não é utilizado, não é cobrado, né, ainda, mas o bombeiro já estuda essa possibilidade de tá exigindo esse equipamento, que é relativamente simples, né? Ele é instalado junto com o disjuntor normal, que ele faz a proteção do sistema. Se você tomar um choque, ele desarma. Então, você não chega a tomar uma descarga muito grande para que ele desarme. Então, é uma proteção tua para a criança, para, enfim, para qualquer usuário que possa tomar um choque, né? Então, nossos vilões ali, que é o chuveiro, agora nem tanto, né? Porque antes era chuveiro de metal, né? Hoje é chuveiro de plástico, mas é um risco grande, torneira elétrica, geladeira, nosso grande vilão, enfim, alguns equipamentos, né, metálicos aí, que você, em contato, né, com o aparelho, você pode vir a tomar um choque, né, se não estiver bem aterrado, que não é o que ocorre com nossas instalações elétricas, mas é um dispositivo de segurança. Então, você instalando esse equipamento, né, que é relativamente simples, você só liga ali na saída do disjuntor, né? Para cada sistema você pode usar um equipamento desse, que ele te dá uma segurança. Evita que uma situação como essa, né, a criança botar o dedo ali na tomada, ou enfim, ou mesmo um equipamento que não esteja bem aterrado, se houver uma descarga, você está protegido, porque ele desarma, então ele cessa a energia daquele circuito. Mas a gente pensa que futuramente, né, seja mais difundida essa questão aí, e as instalações elétricas sejam melhores preparadas e uma segurança maior. Mas enquanto isso não ocorre, né, a gente tem que tomar as precauções necessárias. Principalmente, todo equipamento que esteja ligado na rede elétrica, indiferente da tensão, né, deve ter sim um cuidado, principalmente com crianças, né.
Ainda mais eu que tenho oito, tá com 8 meses, agora tá gatinhando, ela... segura aquela bichinha. E que engraçado que ela vai bater a tomada. Mas na tomada tem aqueles trocinhos agora que a gente compra, né? E põe na tomada para daí não tem como meter o dedo ali dentro. O negócio é meter o dedo na tomada, você parece que chama aquele troço. Tenente, obrigado, Marco, pela tua presença. Obrigado, Tenente, satisfação tê-lo aqui. Pela primeira vez, meu aluno na quinta série, quando eu tinha aí 10, 11 anos, e hoje comando o Cobreiro Porto União, para nossa alegria, cara, para nossa alegria, para nossa satisfação. Leve um abraço a toda a corporação pelo trabalho que fizeram no domingo passado e pelo trabalho que se fazem para nossas cidades, e dizer que 90% da população brasileira acredita em vocês. E que esse número sempre se eleve cada vez mais. Vocês, aliás, uma categoria que mais acredita, depois de vocês, é o Exército. E o resto, rapaz, cambalho de político, Deus é livre. 50% não quer saber de política. Você vê, engraçado, política é mais surdo que pau de galinheiro. Mas eu separo o jogo sempre. Tem político bom, tem político ruim. Tem radialista bom, tem radialista ruim. Vamos separar o jogo do trigo. Obrigado, meu tenente.
Obrigado, Britão. Obrigado, o Mafra, por ter me acompanhado. Parabéns aí à corporação, né, que trabalhou com afinco aí para atender bem a população aí nesse evento. Agradecer a todos que ajudaram. Dizer que o Britão está com uma memória boa, né? 30 anos depois aí, lembrar do aluno. Mas é uma felicidade estar aqui, somos amigos, admiro o teu trabalho aí durante todos esses anos. E dizer que o Corpo de Bombeiros está, né, à disposição da população para orientações. Minha porta está sempre aberta para receber os amigos e os inimigos também, para que a gente também mude os procedimentos, melhore cada vez mais. Estamos à disposição, quartel sempre aberto, né? E é um prazer estar aqui, e sempre que possível a gente está junto aí, né, para ajudar a todos.
Obrigado, meu irmão. Abraço, Mafra!
Obrigado, Britos, mais uma vez pela oportunidade, né? Desejo um bom dia a todos e que as explanações feitas aqui pelo Tenente Cola, né, sirvam para todos, para se precaver cada vez mais e mais no dia a dia, para evitarmos que, de repente, somos pegos de surpresa pelas coisas que são previsíveis e as coisas que não previsíveis, que a gente sempre tem que estar alerta também, né? Bom dia.
Bom dia. Jefinho, vamos à musiquinha para o nível espiritual da nossa alma, como diz o Neguaito Maltaro, e voltamos já já.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, aqui é 100% você. A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com